Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para os preços da soja. Uma pressão lá em Chicago, pressão negativa sobre os preços, perdas aí de 12, 13 pontos nos primeiros vencimentos. A gente tem um dia negativo tanto em função da questão financeira, né, do mercado financeiro, como em relação aos fundamentos. Quem explica melhor o que está acontecendo para a gente é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz Fernando com a gente, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. A gente tem aí um dia bastante negativo lá de queda nos preços da soja. E que fatores estão prevalecendo aí que justificam essa queda de hoje, Luiz?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, basicamente, Alexander, é o financeiro voltando a pesar, né? A gente já tinha aí nas últimas semanas, mas principalmente na semana anterior, um fundamento muito fraco no mercado de soja, né? Muito em questão da questão do plantio, que estava andando rápido. Começou muito bem o plantio de soja nos Estados Unidos. A gente tem uma questão envolvendo a possibilidade de transferências diárias de milho para soja também nos Estados Unidos, né, pela questão do etanol, que tem uma demanda baixa, pela questão do petróleo, que está deixando o etanol de milho pouco competitivo dentro dos Estados Unidos. E então esses fatores já traziam um ambiente negativo. Além disso, a gente tinha a questão da falta de compras de soja americana por parte dos chineses. Isso, de certa forma, continua, embora a gente tenha visto alguns volumes um pouco maiores na semana passada para os Estados Unidos. A gente agora voltou a ter o peso do financeiro também ligado à questão dos Estados Unidos e China, né? A gente teve esse aumento de tensões aí nesse final de semana, com o Trump ameaçando elevar de novo tarifas sobre produtos chineses pela questão do coronavírus, que a China pode ter escondido algumas informações iniciais sobre o controle da epidemia, ou até mesmo uma questão envolvendo um laboratório chinês que pode ter feito o vírus. Enfim, tem algumas teorias da conspiração aí que acabam trazendo esse ambiente negativo de novo com relação à questão China e Estados Unidos, e isso acaba pesando no financeiro, que acaba complementando esses fundamentos negativos que a gente tem para a soja hoje.
Em relação a esse plantio avançando rápido nos Estados Unidos, saiu agora há pouco o boletim de acompanhamento de safra. Eu estou com os números aqui, vou passar rapidamente só para a gente analisar, Luiz. No caso do milho, houve um avanço aí, um plantio em 51% da área. A expectativa do mercado estava entre 45% e 48%, ou seja, superou a expectativa de novo. Semana passada, esse percentual era de 27%. No caso da soja, avançou para 23%. A expectativa era entre 16% e 18%. E na semana passada, esse percentual era de 8%. Ou seja, está avançando e está indo muito rápido o plantio lá nos Estados Unidos, né? O que confirma isso que você falou, né? O plantio avançado, trazendo uma preocupação de que a safra pode vir boa nos Estados Unidos, pode ter um aumento de oferta e dá tempo, inclusive, de plantar mais área de soja, não, Luiz?
Exatamente. Então, esses dados comprovam, né, Alexandre? Até se a gente fosse falar um pouquinho antes, eu até ia comentar que deveria vir acima do esperado, né? Porque o clima tem sido positivo. Nas últimas duas semanas, o clima foi muito positivo para a evolução dos trabalhos de plantio. E aí, os números agora comprovam que realmente o plantio, tanto de milho quanto de soja, que é praticamente a mesma região, né? Ele avançou muito rápido, o que abre espaço para a gente ter realmente mais áreas de soja lá no final. Lembrando que a soja tem uma janela maior de plantio, então pode ser que a gente tenha um espaço um pouquinho maior dedicado à soja aí lá no final da semeadura, o que abre a possibilidade de uma safra maior, uma produção maior, enfim, tudo que vem, todo o peso que vem com relação a isso.
Muito bem. Agora, falando um pouquinho dessa tensão comercial que você citou, Por enquanto está afetando o mercado financeiro, ou seja, a gente ainda pode ver a China comprando soja dos Estados Unidos nos próximos dias, e isso de alguma forma pode mudar o mercado, ou essa tensão comercial ela tende a esfriar os ânimos de novas compras aí, Luiz?
Pois é, é difícil saber, né, Alexandre? A nossa ideia aqui continua sendo de que a China vai continuar centralizando as compras de soja nesse momento no Brasil. E aí o que está acontecendo, a gente percebeu aí um abril com exportações recordes, né? O CSEX saiu hoje, o MDIC largou os dados oficiais preliminares e a gente exportou mais de 16 milhões de toneladas de soja em abril, um recorde absoluto para um mês só. Então isso mostra que a demanda chinesa permanece muito estacionada no Brasil, levando aquela ideia, né, que a gente já tinha inicialmente, de que o primeiro semestre vai ser realmente uma demanda muito forte dos chineses no Brasil, para no segundo semestre a gente ver essa migração de demanda chinesa para os portos americanos, para aí sim a gente ver, ou não, né, os chineses honrando o acordo comercial, que demanda naturalmente mais compras de soja do que o ano passado e dois anos atrás. Então é muito difícil...
Não, pode complementar, desculpe.
É muito difícil saber. Claro que esse ambiente mais negativo aumenta a possibilidade da gente, no curto prazo, não ver compras ou ver compras mínimas, né, de soja americana por parte dos chineses, mas também a gente, é difícil saber que notícias vão vir daqui para frente. Né? A gente sabe que a gente já conhece bem a questão dos Estados Unidos e China, a gente ficou dois anos em guerra comercial e sabe que tudo pode acontecer, de uma semana para outra as coisas mudam completamente, né, e o ambiente muda completamente. Então é importante a gente ficar de olho aí nesse noticiário, porque ele vai ser fundamental para a gente entender os rumos do mercado de soja no segundo semestre, principalmente.
As compras que a gente viu na semana passada pode ser que não se repitam, então, essa semana. Tem que ficar de olho nisso.
Exato, provavelmente não, porque no curto prazo, curtíssimo prazo, digamos, questão de uma semana, como a gente tem um ambiente mais negativo, é bem provável que as compras não se repitam, né? Aquele volume não se repita ou supere aquele volume da semana passada, exatamente por esse ambiente um pouco mais negativo, mas nada impede da gente ser surpreendido também, né? Como a gente já foi várias vezes.
Pois é. Isso é importante de ser sempre lembrado, né? Sempre tem ali uma surpresinha no meio do caminho. Mas olhando para esse cenário que a gente tem hoje, Luiz, o que a gente pode dizer dos preços? Está mais para negativo, para novas quedas, para estabilidade, ou pode voltar a subir se tiver alguma surpresa aí?
Aí depende de quais preços a gente está falando, né, Alexandre? Falando de mercado interno, eu acho que o momento ele continua indicando aí preços firmes. Dificilmente a gente tem muito espaço para preço cair, porque o câmbio, embora ele caia, ele não cai tanto, assim, ele acaba segurando aí em 5,40, 5,35, acho que foi a mínima da semana passada. Então é um câmbio muito elevado ainda. E normalmente ele joga contra Chicago, né? que é o ambiente financeiro melhor ou pior. Então ele acaba compensando, então a tendência continua sendo de preços firmes no Brasil. Claro, a gente não pode esperar supervalorizações ainda, acho que já está muito valorizado o preço brasileiro, mas tem espaço sim para a gente ter sustentação, talvez subir um pouquinho mais em cima desses fatores aí, do fator câmbio principalmente, que ele deve continuar firme, ele deve continuar em patamares bem elevados. Até hoje saiu o boletim Focus aí, a expectativa subiu bastante para o câmbio nesse ano, né? A gente vinha de 4,80 no final do ano e agora já saltou para 5, o câmbio médio esperado no final do ano, o que mostra que realmente esse câmbio mais elevado veio para ficar. Talvez a gente não veja os 6, que houve a possibilidade da gente ver no curto prazo, mas o câmbio vai ficar acima de 5, acho que dificilmente a gente vai ver o câmbio abaixo desse patamar aí nas próximas semanas ou meses, o que nos leva a crer que o preço vai continuar firme aí, pelo menos até junho e julho, que a gente deve continuar com essa pauta exportadora aí muito forte.
Mas tem vendedor disposto? Está aparecendo negócio, Luiz?
Vendedor tem bastante disposto. Agora, o que a gente tem menos é comprador, né, Alexandre? Esse preço mais alto acaba assustando o comprador. Lembrando que a gente tem mais de 75%, talvez 80% da safra já comercializada, a safra atual, o que nos leva a um estoque muito grande também pela parte do comprador, né? Então, o comprador agora tem que honrar os compromissos de exportação também do mercado interno. Então, mas como ele está bem estocado, ele tem um pouco menos de necessidade. Agora ele vai começar a aproveitar momentos onde o preço vai estar melhor para ele. Então, compradores estão um pouquinho mais retraídos, mas os vendedores eles continuam ativos no mercado e buscando negócio.
Muito bem. Temos no mercado interno preços mantidos aí acima dos R$100, Luiz?
Acima de R$ 100. No mercado interno, hein, pegar base Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a gente tem preços acima de 100, a gente está com 103, 104, mais ou menos, dependendo a forma de pagamento. Interior do Paraná também acima de 100, 101, 102 aí, o que mostra os preços realmente recordes para essa época do ano. Lembrando que a gente está com a finalização da colheita recente, está com toda a safra brasileira disponível já, o que deveria naturalmente pressionar preço e que a gente tem hoje ao contrário, exatamente pela questão do câmbio.
Muito bem. Mas se a gente pudesse dar uma dica pro produtor, continua vendendo ou espera o segundo semestre?
É que a questão do segundo semestre ela é muito delicada, né, Alexandre? Vai depender muito dessa questão de se a China vai honrar ou não o acordo, se a gente vai ter um ambiente no mundo, né, e não só no financeiro, mas o mundo como um todo, socioeconômico um pouco mais definido, digamos assim, que traga espaço para câmbio cair um pouco mais. De qualquer forma, a tendência continua sendo de preços firmes, mas não quer dizer que no segundo semestre, pela questão principal da possibilidade de migração da demanda chinesa para os Estados Unidos, a gente tem um espaço menor para preço subir. Então, a gente pode ter um espaço para preço sofrer ajustes negativos no segundo semestre, com essa migração de demanda, mas tudo vai depender das próximas semanas e como que essa questão China e Estados Unidos vai se definir, porque isso também vai definir questão cambial. É tudo uma sopa muito difícil da gente digerir rapidamente. Então, a gente tem que ficar de olho, o mais importante é isso, é ficar de olho. O ambiente continua positivo para o vendedor brasileiro, eu acho que ainda dá para ele aproveitar. Pode existir alguma especulação em cima do clima nos Estados Unidos, embora nesse momento seja positivo o clima, no segundo semestre o clima pode ser outro, ou a partir de junho pode ser outro, e aí pode ter algumas janelas ali de oportunidade para o produtor aproveitar também. A questão, finalizando, é que o ambiente continua positivo, eu acho que dá para o produtor aproveitar, mas não quer dizer que nas próximas semanas não exista uma possibilidade até melhor de preço no mercado interno.
Esse avanço, essa continuidade das vendas agora, não cria. Qual o risco da gente ter um segundo semestre, de pouca oferta e de oferta disputada, Luiz?
Não, o risco ele é bastante grande, né? Embora a gente tenha essa tendência, como eu falei, dessa migração de demanda chinesa dos portos brasileiros, a gente ainda vai ter o um mercado interno consumindo, tá? Consumindo bastante, com necessidade de compra no segundo semestre. E claro, como a gente já vendeu muita soja, sim, existe espaço pelo lado da oferta mais reduzida no segundo semestre para essa oferta trazer uma sustentação para preço. Então, como eu falei, é bastante difícil esse cálculo nesse momento. Mas eu acho que dificilmente nesse ano, Alexandre, então eu acho que fica uma mensagem aí, talvez positiva para o produtor. Dificilmente a gente vai ver grandes quedas no preço, né? A gente não vai ver a soja caindo R$ 20 esse ano. Então os preços vão continuar altos, né, nessa temporada. A média de preço do produtor vai ser realmente muito acima do normal e muito positiva. Então acho que essa é a mensagem. Embora a gente tenha aí um ambiente ainda nebuloso pela frente, para o produtor brasileiro ainda continua um ambiente de preços firmes aí para curto e médio prazo.
Muito bem. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Abraço.
Valeu, abraço para você. Tá aí o Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, traçando cenários para a gente. Nesse momento, a soja em Chicago, pressionada pela questão financeira, mercado financeiro bastante aí incerto em função da volta da tensão comercial entre China e Estados Unidos, e tem os fundamentos também. A gente acabou de ver o relatório de acompanhamento de safra lá do USDA, mostrando que o plantio está avançando e avançando rápido lá nos Estados Unidos, o que indica a possibilidade de um plantio dentro da janela ideal, produtividades elevadas por lá e uma oferta maior de soja para esse ano. Além disso, em função dos preços baixos aí do milho, a gente tem a possibilidade de que haja ainda uma migração, ou pelo menos uma ocupação daquelas áreas que deixaram de ser produzidas no ano passado por soja, em vez de se plantar milho por lá, pela relação que hoje tem em termos de rentabilidade aí a favor da soja. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Como a gente adiantou aqui, foi um dia negativo, maio fechando a 8 dólares e 34 centes por bushel, perdendo 13 pontos mais 25, julho 8 dólares e 36 centes por bushel, 13 de queda, agosto 8,38, queda de 12 pontos mais 25, e novembro 8 dólares e 45 centes por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Cadê o milho? Vamos lá. Para maio, 3 dólares e 10 centos por bushel, queda de 0,75. Julho, caiu 3 pontos a 3 dólares e 15. Para setembro, 3 dólares e 22 centos por bushel, uma queda de 3 pontos. E o dezembro, 3 dólares e 34 centos por bushel, queda de 2 pontos mais 75. E para o trigo, para maio, 5 dólares e 24 centos por bushel, trigo encerrando de forma positiva, 2 pontos mais 75 de alta, julho, 5,19, 3 de alta, setembro, 5,22, 1,75 de alta, e o dezembro, 5 dólares e 30 centos por bushel, 1,25 de elevação. São os números de hoje de fechamento das cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.